ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Paula Bittar.
Mais um programa Feijoada Completa entrando no ar nesta sexta-feira, 15 de junho de 2018. Chegando para você com muita música e informação aqui no nosso programa. Todas as tardes de 2 às 4, todas as sextas-feiras à tarde de 2 às 4 da tarde, a gente está aqui para trazer para você informações importantes, também muita música, né? E hoje nosso destaque musical vai para Fernando Pessoa. Vocês acreditam nisso? Pois é. Mas o Fernando Pessoa não é poeta, não é para poder a gente falar de poesia, também de poesia e muito de poesia, mas também é para a gente falar muito de música, porque olha só que projeto bacana. O cineasta André Luiz Oliveira, cineasta radicado em Brasília, resolveu fazer um projeto desde a década de 80, gravando canções de Fernando Pessoa em formato musical, poemas musicados. O resultado foi muito bacana. O projeto é do livro Mensagem, o único livro que o Fernando Pessoa publicou em vida, né? É o famoso baú Mensagem. E a gente está ouvindo ao fundo a cantora portuguesa Dulce Pontes, que participa desse trabalho, né? São vários artistas, alguns portugueses, a maioria artistas brasileiros que participam desse projeto, participaram, né, desse projeto. São três CDs, três discos, um lançado em 86, um 1986, um lançado em 2002 e o último lançado em 2014, né? 2014 para 2015. Então, realmente um projeto bacana aí de 30 anos de trabalho, de pesquisa, de muita coisa interessante. Paula Bittar, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Edson, a você. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando esse Feijoada Completa, esse Feijoada aí nesse início de Copa que dá mais um gás para gente.
Opa!
Né?
Mas tá bacana, hein? Tá bacana.
A feijoada ganha um caldinho a mais,
caldinho
aí.
A mais,
com certeza. Isso. Então, boa tarde a você e para todo mundo que acompanha aqui o Feijoada com a gente.
Maravilha. Muito bem, nesse programa de hoje, a gente ouvindo a Dulce Pontes. Vamos ver um pouquinho da Dulce Pontes aí.
Uma alta serra, o limite da terra.
Dulce Pontes, fadista portuguesa, famosa fadista portuguesa, que inclusive trouxe uma roupagem nova para alguns fados e fez um trabalho muito bacana aí na divulgação da música portuguesa mundo afora, né? A chamada, essa música que os americanos não sabem classificar, eles chamam de world music. E aí aconteceu isso com a música portuguesa. Olha só, a gente vai falar nesse programa de hoje das votações do plenário, como a gente sempre faz aqui. Também vamos falar da lei que dispõe sobre a inspeção dos produtos industriais, aquela famosa lei dos queijos artesanais, né, que o pessoal estava muito pedindo aí a aprovação, que foi sancionada ontem. Então, vamos falar sobre você trabalha por inveja no bolso do cidadão e também vamos trazer para você as notícias da Copa 2018 e nosso caldo cultural falar de Fernando Pessoa, desses 130 anos de nascimento de Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa que nasceu em 13 de junho de 1888. Então é muito bacana aí essa oportunidade da gente falar desse grande poeta português, Fernando Pessoa. Pra gente abrir esse programa de hoje, aí, lembrando que o nosso principal destaque é a Lei do Aprendiz, né? Vamos falar hoje também dos avanços e desafios da Lei do Aprendiz, aquela lei que permite a contratação de menores a partir dos 14 anos de idade na condição de aprendizes, que tem, enfim, um aspecto importante aí de formação profissional dos jovens, né? Algo bastante interessante para a gente conversar aí a respeito também. E vamos começar o programa com música? Vamos lá, vamos ouvir então a nossa primeira música de hoje, desse projeto do André Luiz Oliveira. Aí é o Caetano Veloso que vai cantar pra gente. Primeira canção de hoje, Caetano Veloso cantando pra gente aqui no Feijoada Completa. Essa canção que se chama exatamente Padrão, com o Caetano Veloso. Vamos lá.
E o homem é pequeno, eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus e ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar.
Tá aí Caetano Veloso com o poema Padrão, do Fernando Pessoa, mais essa bela canção aí que a gente tá ouvindo, abrindo o programa Feijoada Completa desta sexta-feira, 15 de junho.
Não fui alguém.
Vou falar em Caetano Veloso, aí de novo.
Minha alma estava estreita entre tão grandes.
Participando ativamente aí desse projeto do André Luiz Oliveira. É, essa música se chama Dom João Infante de Portugal. Aliás, vários dos poemas de Fernando Pessoa, desse livro Mensagem, se referem a reis, condes, a nobreza portuguesa, né? Enfim, tem vários poemas aí dedicados a essa corte portuguesa, né, que ele, da qual ele falava, muito interessante. Não só ele, como seus heterônimos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, o nosso Álvaro de Campos e tantos outros que o Fernando Pessoa tinha. Bom, a Comissão de Legislação Participativa promoveu nesta semana uma audiência, aqui na Câmara, né, uma audiência pública sobre a Lei do Aprendiz, os avanços e também desafios também os percalços, né, dessa lei do aprendiz. O objetivo do debate proposto pelo presidente da Comissão de Legislação Participativa, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é exatamente analisar as relações da criança e do adolescente com o mundo do trabalho e também levantar aí os problemas e as propostas e soluções para temas relacionados à questão da aprendizagem profissional dos jovens, das crianças e dos adolescentes, né? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora, na nossa primeira entrevista, com o próprio deputado Pompeu de Matos, ele que propôs a realização dessa audiência e é o presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara. Deputado Pompeu de Matos, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso Feijoada Completa. Como vai, senhor?
Boa tarde, Edson, boa tarde a Paula, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer falar contigo.
Muito boa tarde, deputado.
Boa tarde. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Espumoso, na região da produção, próxima a Passo Fundo, e tenho o prazer de conversar com vocês num tema que, para mim, é muito caro, muito relevante, não só porque eu sou o presidente da Comissão de Legislação Participativa, mas porque, na verdade, na essência, eu sou e fui, ao tempo, o menor aprendiz. Quando ainda chamava-se menor estagiário.
Sim.
Eu sou menor estagiário do Banco do Brasil. Entrei no Banco do Brasil com 14 anos de idade.
Olha.
Lá na década, no início da década de 70, e por conta do aprendizado que tive no Banco do Brasil, acabei me credenciando, fiz o concurso e fiz carreira no Banco do Brasil. Sou funcionário do Banco do Brasil. Claro que hoje já estou fora do banco, mas fiquei 42 anos dentro do Banco do Brasil e comecei a minha caminhada, a minha trajetória, exatamente como menor estagiário, como hoje se diz menor aprendiz, uhum. e para mim foi fundamental para ser quem eu sou, para chegar onde cheguei, para ter o aprendizado necessário para me credenciar na minha caminhada. Isso foi fundamental para mim, o que com muito orgulho eu carrego comigo e gostaria agora, enquanto deputado federal, e especialmente como presidente da Comissão de Legislação Participativa, poder dar a minha contribuição para que outros menores aprendizes possam ter a oportunidade de se credenciarem, se apresentarem, se exercitarem nas suas potencialidades e aprenderem, né, na atividade, seja qual for ela, para se preparar para um dia ser um profissional, enfim, que mais vale a prática do que a gramática. O menor aprendiz, o aprendiz, ele vai ter a prática necessária para depois, com a gramática que vai adquirir, ser aí um profissional, ser alguém capaz de prestar um bom serviço à sociedade e na sua atividade.
Pois é, deputado, nessa audiência pública, pensando aí em termos de avanços e pensando em termos de desafios no que diz respeito à lei do aprendiz, ou seja, no que ela avançou, quais são os pontos mais importantes que o senhor destacaria, e especialmente no que ela precisa ainda avançar em termos de cumprimento ou de fiscalização, ou mesmo de aperfeiçoamento da própria lei, como é que o senhor, que perspectivas o senhor vê para essa questão?
Na verdade, a lei do aprendiz, ela, eu diria assim, ela está praticamente completa. É uma lei abrangente, ampla, eu diria assim, ela suficientemente contempla todas as possibilidades, todas as nuances. O que uhum. nós precisamos é a implementação dessa lei. Na prática, fazer com que nas empresas, os empresários, os empreendedores apostem, acreditem, mais do que isso, cumpram essa lei e atendam os preceitos do que a lei prevê.
Sim.
E deem as oportunidades, abram os espaços para que os jovens possam se tornarem os aprendizes, enfim, e que possam frequentar a escola, enfim. Que a lei na prática hoje, ela ainda falta muito para ser implementada efetivamente.
Uhum.
Porque é uma restrição, 14 anos, escola, 14 anos, pouca idade. Então, muitos menores não se propõem e os que se propõem não têm espaço, exatamente porque não encontram oportunidade. O que nós precisamos, então, é estimular, fazer com que os empresários abram os espaços, que as empresas abram os espaços, estimular que os menores se apresentem, fazer uma fiscalização, cobrar a implementação da lei. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. E por isso nós precisamos popularizar essa lei, fazer com que ela efetivamente, na prática, venha a acontecer.
Agora, deputado, o senhor citou que já desde antes mesmo, que a lei é de 2000, desde antes mesmo, na década de 70, o senhor já entrou como aprendiz aos 14 anos. O senhor foi discutida nessa audiência, uma dúvida que eu fiquei a partir da sua fala, de se essa lei ela vem sendo usada, não só é uma falta de implementação, mas se ela vem sendo usada da forma mais correta. Fiquei com a dúvida mais especificamente de se poderia servir, ser usada a lei até para uma mão de obra barata, em vez de fato, para dar uma abertura para aquele jovem. Um aprendizado para aquele jovem?
Nós precisamos ter esse cuidado, mas mesmo que seja, que possa ter esse viés, e às vezes ele acontece, infelizmente, porque como diz o castelhano, nós que moramos aqui no Rio Grande, no norte do Rio Grande, na região das Missões, somos muito próximos dos castelhanos. E há um linguajar castelhano que diz que ete ela lei, ete ela trampa. Então, tem a lei e tem os desvios da lei, as uhum. trampas da lei. Nós nunca vamos poder escapar disso. Sempre há suscetibilidade. Agora, o que nós não podemos é deixar de fazer a tentativa, a implementação.
Sim.
E a partir daí a cobrança da execução dessa lei em todo o sentido mais amplo. Eu, entre uma e outra, eu sempre prefiro que o menor tenha a oportunidade. Se depois lá dentro da atividade ele for usado como mão de obra barata, enfim, bom, aí nós vamos aperfeiçoar a lei através da fiscalização.
Uhum.
Agora, o que nós não podemos é abrir mão da implementação da lei no sentido de que as vagas sejam abertas. O grande problema hoje é a abertura das vagas.
Sim.
É a abertura dos espaços, é a compreensão disso. Depois que tu tá lá dentro, tu ajusta, corrige, aperfeiçoa, fiscaliza, multa se necessário. Agora, o problema é que não abre vaga. Se não uhum. abre vaga, nós não temos nem o que discutir. Porque a lei vira letra morta. E as vagas que foram abertas até então para que os menores aprendizes para que os aprendizes possam efetivamente ter a sua oportunidade, são muito poucas entre os aprendizes que estão aí, o público, algo disponível, e até mesmo por conta das empresas que têm a obrigação de fazer. Eu diria assim, aqueles que têm o direito de serem menores aprendizes, nem eles sabem, nem eles exigem esse direito. E as empresas que têm o dever de apresentar espaços, elas também se encolhem. Então, é uma coisa que está ainda incipiente, e nós temos que estimular, divulgar, fazer com um e outro, faça a sua parte, que os jovens cobrem o seu espaço como aprendizes, e que as empresas se proponham, se ofereçam, que as empresas tenham a sua responsabilidade cumprida no que diz respeito à amplitude da lei.
Pois é, deputado, essa questão da fiscalização é muito importante justamente para tudo, né? Quer dizer, fiscalizar para saber se a lei está sendo cumprida, se a aplicação da lei está correta no sentido do que a Paula mencionou, quer dizer, do jovem ser realmente ter ali um espaço para aperfeiçoamento profissional, para aprendizado realmente. Eu sei, por exemplo, do Sistema S, a gente, eu já fui testemunha, inclusive já cheguei a palestrar, dar palestra em salas de menores aprendizes do Sistema S, do Senac, especificamente do Senac, onde você tinha ali uns dois, três dias, eu não lembro qual que era a divisão exata, mas tinha os dias que os jovens trabalhavam e um ou dois dias por semana eram separados para cursos na área de formação ética, formação de cidadania, enfim, uma série de coisas que podiam ser instrumentos para o jovem poder se inserir melhor no mercado e também na própria sociedade. Quer dizer, esse balanço das duas coisas, do aprendizado e do trabalho, é muito importante que ele exista, né, deputado? Inclusive para poder esse jovem ter uma formação melhor como profissional quando ele estiver no mercado efetivamente lá na frente, né?
Na verdade, nós temos, o que tu disseste, nós temos dois desafios. Um primeiro é implementar a lei para que o menor tenha acesso a essas vagas, que hoje está muito aquém daquilo que é possível, daquilo que é necessário, daquilo que a lei prevê. Então, é preciso que essas vagas sejam abertas, que os menores efetivamente tenham acesso a elas. Segundo, depois que os menores tiverem acesso às vagas, dizer, como funciona a atividade do menor, a atividade do aprendizado. Ela não pode ser tão somente ou meramente laboral, totalmente de trabalho. Ele tem que ser efetivamente e aprendizado. Se o menor possa produzir, eu até compreendo que sim, mas que o fundamental não é produzir, é aprender. Se o aprendizado ele pressupõe uma produção, bom, melhor ainda. Agora, o aprendizado tem que ser primeiro, ele não pode ser mão de obra barata. Ele tem que ser um aprendiz que até pode produzir, né, pode render, mas desde que seja resultado deste aprendizado. Então, nós temos esses dois desafios. Abrir as vagas, para os menores terem acesso, né, ao aprendizado, e depois fazer com que as vagas abertas efetivamente sejam de aprendizado e não de mão de obra barata.
Com certeza.
E aí que nós precisamos da fiscalização, né?
Com certeza. Agora, por que que o senhor acredita que essas vagas não são abertas? E como fazer para a gente abrir essas vagas? O que tem que ser feito?
Na verdade, no próprio programa ainda é incipiente. Nós temos que propagandeá-lo, nós temos que exigir mais, nós temos que divulgar mais, porque as empresas dizem que não oferecem porque não são procuradas, e os jovens dizem que não procuram porque não sabem onde tem. Então há um desencontro, há uma desinformação, eu diria assim, até um certo desinteresse de um e de outro por falta de informação. Então nós temos que ter informação, que tem uma lei, e essa informação dessa lei tem que chegar aos jovens para que os jovens possam exigir o seu espaço, e que as empresas têm a obrigação de cumprir. Hoje, ninguém exige que as empresas cumpram o que diz a lei, e ninguém estimula os jovens para que os jovens pressionem, busquem seu espaço, procurem. Então, nós ficamos assim, um e outro, silenciam, se acomodam, e essa acomodação é ruim para as empresas e é ruim para os jovens, que as empresas vão querer ter profissionais prontos lá na frente, quando nunca ajudaram no aprendizado de ninguém. Ninguém teve o aprendizado. O Banco do Brasil, eu dou um exemplo de novo, tem dezenas, centenas, milhares de funcionários que foram aprendizes do banco. Inclusive, teve presidente do Banco do Brasil, veja bem, que começou a vida como menor aprendiz dentro do Banco do Brasil. Para te ter o tamanho da grandeza da trajetória. Então, esse é o desafio que todos nós temos pela frente, e é essa a nossa briga, por isso a audiência pública, por isso o debate, para que nós possamos, assim, exteriorizar a existência da lei, comunicá-la de forma intensa, ao ponto que jovens fiquem sabendo, procurem pelos seus direitos e as empresas tenham compreensão e tenham a responsabilidade de atender a sua obrigação, de que é abrir espaço para os jovens aprendizes.
Deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, conversando aqui com a gente, ele que é presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara, sobre esse debate aí relacionado com esse tema da lei do aprendiz, dos avanços e desafios a serem colocados aí na questão da efetivação do direito do menor aprendiz. Caiu a ligação aí com o deputado Pompeu de Matos, mas enfim, é o que estávamos aí ouvindo dele a respeito da importância dessa lei para o país. E Paula Pital, você já pensou em ouvir Raimundo Fagner cantando fado?
Impressionante, né?
Impressionante, ó. Um outro trechinho aí do poema Horizonte, do Fernando Pessoa, cantado aí pelo Raimundo Fagner, olha só.
O mar anterior a nós, teus medos, tinham coral e praias e arvoredos. Desvendadas à noite, a cerração, as tormentas passadas e o mistério. Abria em flor o longe e o sul sidério. Esplendia sobre as naves.
Bacana, até porque o Fagner tem ascendência árabe, né? E ele tem já no seu estilo de cantar muito dessa influência árabe. E é muito interessante porque a cultura árabe, a invasão dos árabes na Península Ibérica, é que trouxe, né, muito do modo. Daquele modo de cantar típico dos portugueses, vem da cultura árabe. Então, o fado, né, ele tem origem no estilo de cantar dos árabes, né, da cultura árabe. E o Fagner acabou encaixando perfeitamente isso aí, né, num fado meio acearense, né, como todo que vem do nosso querido Raimundo Fagner, que obviamente tem aquele sotaquezinho, mas aqui ele tenta... fazer uma mistura aí de sotaque português, enfim.
Mas ficou bonito,
Ficou muito bonito, né? E como eu disse, a voz dele se encaixou muito bem na música, eu acho. Ficou muito legal, realmente. Então, mais uma canção aí desse projeto Mensagem, do nosso querido cineasta André Luiz Oliveira, né? Falando aí do disco sobre Fernando Pessoa. Bom, nossa segunda entrevistada, nosso assunto continua sobre menores a questão dos menores aprendizes, a lei do menor aprendiz. E nossa segunda entrevista agora é com a Madalena Fontes, ela que é diretora pedagógica do Instituto Solidário Estudantil do Empreendedor Individual. Madalena, muito boa tarde, prazer em tê-la aqui no nosso programa, como vai?
Boa tarde, Denison e Paula, né? Boa tarde, ouvinte da Rádio Câmara. Estou bem, graças a Deus, né? Muito feliz com a audiência pública que aconteceu ontem. Uma audiência que veio, né, tratar dos avanços e dos percalços da lei do jovem, da aprendizagem, na verdade, né?
Uhum. Pois é, Madalena, qual a avaliação que você faz, que balanço você faz aí da aplicação dessa lei desde que ela foi implementada e especialmente nesse histórico mais recente, o que é que nós temos aí? O deputado Pompeu de Matos aponta um aspecto interessante, que é a falta da abertura das vagas, muitas vezes até por desconhecimento das empresas. Mas a gente também colocou aqui, e o deputado também foi bastante enfático nessa questão, que é a confusão que às vezes pode acontecer por parte de algumas empresas da utilização equivocada desse jovem como uma espécie de mão de obra mais barata, enfim. Que avaliação você faz desses dois aspectos aí, Madalena?
O primeiro aspecto existe, né, segundo as empresas, o que ocorre, as informações é que eles procuram, mas não tem escola, né, não tem escola suficiente para formar esses meninos, não é? Porque o sistema S não comporta todo, desde 2000, a gente acompanhou o ano passado a audiência, que foi dia 12, da juventude, dia da juventude, e que a gente viu pelos dados é que, na verdade, faltam escolas para formar esses alunos. Eles até querem cumprir a meta, né, que é no mínimo de 5%, porém não consegue, porque não tem escola suficiente para a formação, né, desses jovens. E isso é um dado interessante, é comprovado, porque hoje você pode verificar, ontem o doutor Antônio, que fez uma explanação muito boa, maravilhosa, com relação a esses números, agora em abril de 2018, nós só temos 45% desses jovens aprendizes que estão lotados, né, que estão, ou seja, hoje nós temos 55% desses jovens brasileiros que estão sem essa questão da formação, que é um direito deles, que estão sem receber, né, um complemento, um ônus por o trabalho desenvolvido como jovem aprendiz. Então, esse é o parâmetro que a gente viu ontem, e nós percebemos que existe gente boa, né, que, como a doutora Mariane, que estava lá, né, promotora do Ministério do Trabalho, enfim, nós tivemos pessoas que estavam interessadas realmente em viabilizar, né, o caminho para que esse número aumente. Então, assim, ontem nós saímos muito felizes com o resultado da nossa audiência pública, porque percebemos que as falas das pessoas que estavam lá, os expositores, eram todos convergentes para realmente alavancar o número, né, de jovens nas empresas, de jovens nas escolas, e, né, que eles realmente passam a profissionalização deles.
E quais foram as estratégias apontadas, quais são as estratégias principais para viabilizar essa abertura de vagas, esse aumento no número num curto prazo?
Então, Paula, isso?
É, Paula.
Isso,
Paula.
Isso.
Paula, as estratégias, né, a primeira é realmente a abertura, a busca, né, do Ministério do Trabalho em orientar, né, as empresas a realmente... eles dizem, as empresas dizem que os jovens não têm conhecimento. Então, assim, é uma divulgação. Primeiro, uma estratégia é a divulgação que esse jovem tem direito, né? Isso foi divulgado, inclusive, com aprendizes lá na audiência pública presente, para que eles possam também disseminar entre outros jovens que eles têm direito, que têm que procurar, né, para poder ter o mesmo acesso que eles tiveram, né, que foram os jovens que deram seus depoimentos ontem de como se engajaram no programa Jovem Aprendiz. Sim. Então, essa já foi uma forma, né? Uma outra forma foi buscar recursos, né, de medidas que, através dos deputados, de medidas impeditivas, que elas possam ser transformadas para que as empresas ajudem as empresas a poder ter esse jovem aprendiz com custo mínimo para elas, né? Porque as medidas... E aí ontem também foi lançado o pedido através do ICEI, né, que é o Instituto Solidário Estudantil, que foi quem provocou essa audiência pública de ontem.
Porque até na Comissão de Legislação Participativa é um pouco isso, né? São as sugestões da sociedade, da entidade de forma organizada, que as entidades da sociedade de forma organizada que acabam se transformando nessas audiências públicas, né?
Exatamente. Então, assim, procurando sempre caminhos para viabilizar que aumente o número de jovens, né, na verdade, nas empresas e, consequentemente, nas escolas para se profissionalizar. E também, assim, com inovações, por exemplo, não necessário você ter uma empresa, você vai, minha empresa não dá para fazer o jovem aprendiz, mas a formação do jovem aprendiz pode ser desenvolvida em outro local. Isso foi deixado também claro ontem, né, porque a lei, ela deixa bem claro isso, que ele também pode estar desenvolvendo não na própria empresa, mas em outra instituição, né, se a empresa, não, eu quero ter, eu preciso, mas aqui não dá para desenvolver porque a minha empresa trabalha com segurança. Então, como é que eu vou colocar um jovem para...
Para ser segurança, não pode, né, obviamente.
Entendeu? Não pode. Então, ele não pode ser segurança, mas essa empresa pode ter, sim, jovem aprendiz, que pode desenvolver as suas ações em outras empresas, né? Uma empresa ele pode delegar, até uma empresa pública, ele pode falar, ó, ele está comigo, mas vai fazer a função do aprendizado na sua empresa ou nessa instituição.
Aham. Quer dizer, essas escolas que você está se referindo são as escolas que fazem aquela complementação, ou seja, o jovem que ele trabalha, né, na condição, sim, de aprendiz, sim, ali, e ele tem uma formação sobre vários aspectos da vida social, enfim. E essas escolas, elas pode ser da empresa ou pode ser também de outra empresa, não é isso?
De outra empresa, ou uma instituição.
Ou uma instituição. O sistema S que você se referiu tem escolas próprias, né?
Sim, o sistema S tem escolas próprias. Por exemplo, o que que acontece? E aí eu digo, a lei preconiza, né, que, na verdade, o sistema S, né, uhum, a gente sabe que o jovem é de 14 até 24 anos.
Sim.
Então, o jovem de 14, 15 anos, ele não pode ter um curso técnico, mas ele, uhum, vai ter curso qualificador, de qualificação,
sim,
que são chamados FICs, né? Mas a partir de 18 anos, ele já pode egressar no curso técnico.
Uhum.
E aí, nesse caso, não comporta todas essas vagas nesse sistema. E é por isso que a lei também diz que aí pode entrar as escolas privadas, que é isso também que o ICEI está buscando, é engajar e mostrar, né, as empresas que as escolas privadas também podem participar nesse sentido, né?
Uhum.
Que é de formação técnica, não de formação qualificadora. Isso sim, isso é a parte do sistema S que tem ainda, que aí eles realmente têm essa gama e que é deles, não. Isso não é uma fatia das escolas técnicas, realmente não são deles.
Uhum, uhum. Mas que é uma contribuição importante aí, né? Para a formação desses,
sim,
jovens,
sim,
né? Sem dúvida nenhuma.
Exatamente.
Muito bem. Madalena Fontes, diretora aí pedagógica do Instituto Solidário,
sim,
Estudantil do Empreendedor Individual. Madalena, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, informações e também colocações aí importantes a respeito desse tema do jovem aprendiz. Muito obrigado por participar com a gente. Um excelente fim de semana para você.
Bom, aqui, enquanto o Instituto, a gente que agradece, né, e desejamos realmente frutíferas, na verdade, frutíferas, sementes frutíferas desse nosso encontro ontem, né, dessa nossa audiência pública que aconteceu ontem. Muito obrigada, Paula, mais uma vez, e Denilson, é
Edson.
Edson, me desculpe.
Não, sem problema.
Tá bom, querido? Muito obrigada e uma boa tarde para todos.
Boa
obrigada,
tarde,
Madalena.
Boa
bom
tarde.
Fim de semana.
Bom fim de semana, tudo de bom. Denilson, ótimo jogador, não tem nenhum problema em ser confundido com o Denilson. Grande Denilson, foi da seleção brasileira, daquele time de 2002, pentacampeão mundial.
Agora,
em 2002.
Edson, bom jogador, a gente não conhece nenhum, né?
Não. Edson era antes do nascimento, Paulo Vittar.
Depois virou outra coisa.
Edson era antes do nascimento, é muito bom, né? Ai, meu Deus, muito bom. Bom, tá aí então algumas informações importantes aí para você entender um pouco melhor sobre a questão do jovem aprendiz, a gente viu aí no programa de hoje, nessas duas entrevistas. E agora a gente vai de música mais uma vez e vamos ouvir a Divina. Elisete Cardoso fez parte do primeiro projeto, né, do André Luiz Oliveira lá em 1986. Essa canção aí, cantada pela Elisete Cardoso, chamada O Desejado. Vamos lá.
Que entre sombras e dizeres jazas remoto, sente-te sonhado. E ergue-te do fundo do não seres para teu novo fado. Vem, galás, com pátria erguer de novo. Mas já no auge da suprema prova, a alma penitente do teu povo, a Eucaristia nova, mestre da paz, ergue o teu gladio ungido, Excalibur do fim, em jeito tal que a tua luz ao mundo dividido revele o santo grau. pátria erguer de novo. Mas já no auge da suprema prova, alma penitente do teu povo, a Eucaristia nova, mestre da paz, ergue o teu gladio ungido, Excalibur do fim, nem jeito dá, que a tua luz ao mundo dividido revele o santo brás.
Sensacional, a divina Elisete Cardoso. Essa música, O Desejado. Mais um poema de Fernando Pessoa, musicado no projeto do grande cineasta André Luiz Oliveira, aqui de Brasília, hein? Radicado em Brasília, mais de 40 anos morando aqui na capital da República, o André Luiz Oliveira. Vamos para o intervalo, a gente volta já já aqui no Feijoada.
Feijoada completa.